A temporada de 1999 da Fórmula 1 tinha ares de que seria muito equilibrada. Ferrari e McLaren capitaneavam a disputa, mas o ano foi propício de surpresas que atendiam por Jordan e Stewart, além do retorno da Williams às brigas por pódios, depois de 98 bem abaixo do que se esperava. Só que aí veio a etapa de Silverstone, Michael Schumacher se acidentou na Stowe, quebrou a perna e saiu da disputa pelo título. Mika Häkkinen parecia ter o caminho facilitado, mas Ed Irvine tomou a liderança do campeonato na Alemanha, com Mika reassumindo a dianteira na Hungria e na Bélgica. Só que em Monza e em Nürburgring, ambos foram muito mal. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sendo todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de TBT, hoje é dia de Lembrança de Quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, como eu sempre peço, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, gera engajamento, ajuda muito a gente, vocês não têm noção de quanto ajuda. Häkkinen havia abandonado em Monza, enquanto Irvine zerou em Nürburgring. Em ambas as corridas, Hans-Harald Frentzen e Johnny Herbert coroavam as surpresas agradabilíssimas de Jordan e Stewart com uma vitória cada. Então, a Fórmula 1 desembarcou na Malásia para a primeira corrida da história da categoria no país, no moderníssimo circuito de Sepang, à época tido como o mais suntuoso do planeta e até hoje dentre os melhores autódromos do mundo, a maior preocupação talvez única seria o calor e a umidade. Häkkinen estava com 62 pontos, 2 a mais que Irvine. Frentzen vinha em terceiro com 50, com David Coulthard com 48 e Ralf Schumacher com 33. Os três estavam disputando o título, o que justifica o rótulo de grande temporada que aquele ano carrega até os dias atuais. Mas os três abandonaram o GP da Europa e apenas sonhavam. No caso de Ralf, ele matematicamente já estava fora da batalha. A maior novidade de uma etapa que seria uma novidade por si só era o retorno de Schumacher. Recuperado da fratura, até hoje reza a lenda de que tanto ele quanto Luca de Montezemolo, chefão da equipe, não queriam retornar em 99. A boataria era de que a Ferrari não tinha gasto tanto dinheiro com a contratação do piloto alemão para ver o assumido segundo piloto do time acabar com o jejum. Óbvio, os dois desmentiram, mas num migué daqueles, enfim, fica para outro dia. As atividades começaram e durante todo o fim de semana, os pilotos sofreram com as variações nas condições climáticas. A única garantia era o calor, e esse não deu trégua. E foi aí que Schumacher tratou de mostrar para todo mundo que só estava aliviado da disputa pelo tricampeonato por conta do acidente na Grã-Bretanha. O alemão conquistou uma pole position avassaladora com 0,947 de vantagem sobre o segundo colocado Irvine. O título seria de Häkkinen se ele vencesse e o irlandês ficasse de quinto para trás, mas ele foi apenas o quarto no grid, atrás de Coulthard. A largada foi cautelosa e os quatro pilotos mantiveram suas posições após o apagar das luzes vermelhas, seguidos por Rubens Barrichello e Giancarlo Fisichella. Na quarta volta, o show de Schumacher deu prosseguimento quando ele abriu passagem para Irvine e passou a andar propositalmente mais devagar para segurar os dois pilotos da McLaren atrás dele e permitir ao companheiro construir uma vantagem no primeiro lugar. Assim foi feito, só que somente por uma volta. Coulthard, que ainda sonhava com o campeonato, foi para cima de Schumacher, tocou roda com o alemão e, na raça, ganhou a segunda posição e partiu para cima de Ed. Só que o sonho virou poeira na volta 15, quando o escocês foi obrigado a se retirar da prova devido a problemas na pressão do óleo do motor. Enquanto isso, Häkkinen em nenhum momento lembrava um piloto que estava em busca do bicampeonato. Pouco inspirado, o finlandês tentou de forma tímida atacar Schumacher, que mantinha o plano de andar mais lentamente antes que ambos fizessem suas primeiras paradas. Perto do seu pitstop, Michael passou a andar mais rápido e a McLaren resolveu mexer na estratégia de Mika. O plano era reabastecer apenas metade do tanque para retornar à frente do alemão da Ferrari, que já planejava apenas uma parada. Só que o plano ruiu, porque Schumacher fez aquilo que era especialista. Cravou voltas rápidas em sequência para voltar da parada à frente. Com sucesso na estratégia, Schumacher voltou a andar devagar para segurar a McLaren de Hakkinen e, com isso, Irvine abriu mais de 20 segundos de vantagem na liderança. Embora o irlandês tivesse que fazer outra parada, a Ferrari estava tranquila e certa de que seu rival na briga pela taça também teria que parar de novo, como consequência da mudança desastrosa de estratégia. Ambos fizeram seus reabastecimentos e trocas de pneus, e Schumacher voltou à liderança na volta 42. Hakkinen parou 5 voltas depois e caiu para 4º, aquela ocasião superado por Johnny Herbert em mais uma corrida grandiosa com a Stewart. Com as duas Ferraris ponteando a prova Malaya, foi apenas questão de tempo para que Irvine voltasse à liderança e, mais uma vez, contando com a ajuda de Schumacher, isso aconteceu na volta 52. Uma volta depois, foi Hakkinen quem conseguiu voltar à posição de pódio, deixando Herbert para trás. Sem nenhum susto depois disso, foi só Irvine e Schumacher controlarem a vantagem para garantirem mais uma dobradinha para a Ferrari. Hakkinen conseguiu o pódio 8 segundos atrás da dupla ferrarista. Herbert foi o 4º, seguido de Barrichello, que já tinha ido para a Malásia com seu contrato assinado para a Ferrari em 2000, e Frentzen em 6º, deixando matematicamente as remotas chances que ainda tinha de ser campeão. Os outros dois brasileiros, Pedro Paulo Diniz e Ricardo Zonta, não completaram a prova. Mas a corrida não terminou na bandeirada. Na vistoria técnica, depois da prova, os dois carros da Ferrari foram desclassificados por irregularidades nos defletores laterais. Com isso, Hakkinen foi declarado vencedor e, àquela altura, oficialmente bicampeão. Segundo os comissários técnicos, os defletores tinham na sua base intermediária 1 centímetro a mais do que o regulamento permitia. Imediatamente, a Ferrari recorreu ao Tribunal de Apelação da FIA e alegou que os carros haviam sido aprovados nas vistorias técnicas ao longo de todo aquele fim de semana. Jean Todt, diretor esportivo do time, reforçou no julgamento que não foi uma ação voluntária e não proporcionou nenhum rendimento extra ao desempenho do carro. O argumento foi aceito, a desclassificação foi revogada e a Ferrari recuperou os pontos da prova. Irvine iria para o Japão com 70 pontos contra 66 de Hakkinen. O finlandês precisava apenas vencer em Suzuka para ser campeão, pois mesmo com um possível empate contra Irvine, teria vantagem no número de vitórias. Foi o que aconteceu e a Ferrari teve que esperar mais uma temporada para aí sim acabar com o jejum de títulos, contando, claro, com o talento inquestionável de Schumacher, que mostrou naquela primavera asiática por que é considerado um dos maiores do esporte a motor. Eu tinha acabado de completar, quase acabado de completar, pouca coisa, meus 16 anos, aliás, saudades, e me impressionei, olha, pouquíssimas vezes, de uma forma que pouquíssimas vezes eu me impressionei com alguma pilotagem dentro do esporte a motor. Elas contam nos dedos e dificilmente vão encher as duas mãos atuações de um piloto que beiraram a perfeição. Essa do Schumacher com certeza está na lista. Ela supera aquele GP da Hungria de 98 que ele fez 3 pitstops e andou o tempo todo como num ritmo de classificação durante todas aquelas 70 e poucas voltas. Impressionante. Foi brilhante o que ele fez, andando devagar, andando lento. Eu me recordo que eu segui alguns portais na época e jornais onde os comentaristas de esporte a motor, bons tempos, esporte a motor tinha importância na mídia, e que não fosse a mídia especializada, tá? E que eles davam notas para os pilotos. Eu seguia 6, eu lembro exatamente, eram 2 de fora, no início da internet, eram 2 de fora e 4 nacionais. Todos os 6 deram nota 10 para o Schumacher. Eu lembro até hoje um texto do Flávio Gomes, ele diz exatamente o que eu coloquei na descrição do vídeo. Ele fez o que quis, ele decidiu o momento que o Irvine deveria ganhar a prova, ele controlou o ritmo dele, do Irvine e do Hakkinen. Ele mudou a estratégia no meio da corrida, indo para uma parada, fez a pole, um absurdo de pole, fez a volta mais rápida. A sorte que ele não fez chover, senão ele ia ter que parar o carro e esperar o resto do pelotão chegar para continuar com a estratégia. Foi brilhante. Ele deixou claro para todo mundo: eu só não ganhei o título em 99 porque eu quebrei a perna. Aí ele chegou em 2000, muito elevado por uma pilotagem brilhante que tinha o Mika Hakkinen, um dos gigantes da Fórmula 1. E o Schumacher subiu o sarrafo de uma forma que o fez campeão em 2000. E a pilotagem foi tão brilhante em 2000 que ele emendou depois os quatro outros títulos seguidos com pouquíssima ou quase nenhuma concorrência. Atuação soberba do Schumacher naquele GP da Malásia de 99. Se você não viu a corrida, assista ela inteira, procura, porque vale muito a pena. Na quinta-feira que vem tem mais um momento, pessoal. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente, PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos, amanhã tem aquecimento, pessoal. Tchau!